ambiental estratégica não estiver concluída, porque, Sr. Primeiro-Ministro, um processo de avaliação ambiental estratégica não se faz em meia dúzia de meses, até porque terá que percorrer todos os procedimentos legais, como, por exemplo, ir à consulta pública, se a opção for a de maior transparência. O que temos assistido neste processo é que o Governo já deu tantas piruetas que duvidamos. E agora, Sr. Primeiro-Ministro, mais uma bandeira dos verdes, que não é de hoje, é de há muito, a ferrovia. No Orçamento do Estado para 2021 estão previstos vários milhões para a ferrovia. No entanto, surgem-nos algumas dúvidas. A primeira delas é quais serão os resultados no imediato, quando as pessoas precisam de sentir segurança no uso do transporte público, quando precisamos que a opção passe pela escolha do comboio, que impactos vai ter este Orçamento de Estado nesta necessidade imediata? Vai haver alguma linha em todo o país de comboios a circular com maior frequência, com maior conforto, com maior segurança? A situação que vivemos hoje exige respostas imediatas. Não se pode continuar a empurrar para o futuro longínquo, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PS, a Sra. Deputada Maria Begonha.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. É neste cenário de crise sem precedente, de pandemia, de combate pela recuperação do país e ao discutirmos um dos mais importantes instrumentos que concretizam prioridades da governação, que se impõe questionar que visão projeta este orçamento sobre os desafios presentes e futuros das novas gerações. É justamente hoje e aqui que nos cabe colocar a pergunta que a direita nunca colocou quando geriu com total insensibilidade social a última crise que afetou muito especialmente a juventude. Que impacto têm as decisões que tomamos aqui hoje, no presente e daqui a uma década para os jovens portugueses? Uma geração inteira deste país concluiu percursos académicos, procurou o primeiro emprego ou a primeira casa para arrendar à sombra de uma crise da zona euro, de um morando da Troika e de um governo que só respondeu às novas gerações com duas respostas, austeridade e imigração. Hoje, pensando nessa mesma geração, colocamos a mesma pergunta sobre os impactos das opções do Governo na gestão desta crise, sem disfarçar as dificuldades reais do presente, mas com a certeza de que as respostas não se ficam pela desistência e pelo conformismo. De facto, a crise e a pandemia não nos podem desviar dos grandes desafios que os jovens enfrentam no nosso país, que, pelo contrário, intensificaram a sua urgência e, por isso, têm que dobrar a nossa determinação. A determinação de rejeitar um país onde nem todos os jovens conseguem qualificar-se e por isso investimos na escola e no ensino superior. A determinação de rejeitar que a geração mais qualificada de sempre esteja destinada a enfrentar o desemprego, as múltiplas modalidades de precariedade, a desproteção social e também os salários baixos. Porque ao contrário do que diz o líder do maior partido da oposição, Dr. Rui Rio, que não se importa que os jovens nos seus primeiros, nos seus segundos empregos, recebam salários baixos, sejam mal pagos, no PS combatemos essa realidade desde 2015. Felizmente não é no PSD que os jovens têm que colocar e depositar a sua confiança e sua esperança na resolução dos seus problemas, porque claramente esta visão conformada de que a geração, do Dr. Rui Rio, de que a sua geração pôde viver melhor do que esta geração, não o incomodar, é uma visão que rejeitamos no Partido Socialista. Rejeitamos que existam gerações destinadas a não conseguir pagar renda ou comprar casa, destinadas a não conseguir sair de casa ou emanciparem-se quando querem, quanto mais constituir família. A determinação de quebrar o ciclo de uma história que já está escrita para as gerações dos 20, dos 30, de que vão viver pior do que a anterior e que é apontada como uma das grandes vítimas desta crise pandémica em perda de rendimentos. Esse é um dos grandes objetivos deste Governo, quebrar esse ciclo, e continua neste orçamento. Senhor Primeiro-Ministro, existe uma geração que não pode ficar a sofrer e a recuperar dos efeitos desta crise até perto dos 40 anos. E uma nova geração que enfrenta a incerteza sobre o futuro, que hoje está a prosseguir estudos, procura o primeiro emprego, as primeiras oportunidades e onde, inquestionavelmente, o investimento no seu futuro em matéria de combate à precariedade, criação de emprego, investimento na habitação acessível, melhores apoios e condições para estudar, são políticas e opções fundamentais e urgentes. Por isso, peço que aborde escolhas fundamentais deste Orçamento do Estado, como parte da estratégia de resposta aos desafios dos jovens portugueses, que têm tantas vezes menos voz nas estruturas de poder para influenciar as políticas sobre o seu futuro, mas nem por isso estão menos atentos, mais desinteressados ou críticos ou conscientes de que este debate lhes interessa e de que teremos hipótese hoje, ainda durante a especialidade, de ter um orçamento com impacto positivo nas suas vidas, no presente e no futuro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Em tempos difíceis há uma exigência adicional de falar ao país com verdade. Com a verdade toda e não apenas com aquela que é conveniente. Em 2020, o Governo disse que precisava de um orçamento suplementar para fazer face à pandemia. Teve-o. Nós estamos praticamente em novembro. A pandemia não só não está controlada, como exige cada vez mais recursos ao SNS. Há milhões de consultas, de exames e de cirurgias em atraso. E a verdade é que o Orçamento de Estado para 2021, que pode ter muitas rúbricas na área da saúde, em transferências para o Serviço Nacional de Saúde, está abaixo daquilo que estava previsto em 2020, incluindo o Orçamento Suplementar. A verdade é que pode haver muitas rúbricas na saúde, mas o Governo só prevê transferir mais 4 milhões para o SNS do que aquilo que executou em 2020. O que isto significa é que o Governo conta para fazer tudo aquilo que ainda não conseguiu fazer e mais tudo aquilo que é preciso. O Governo conta com 0,03% de reforço de transferências para o SNS, porque é o SNS que de facto responde às pessoas, é o SNS que cuida da saúde. A verdade é que em 2020 o Governo deixou o SNS perder médicos. E o Sr. Primeiro-Ministro dirá, não foi o Governo, foi a variabilidade anual. Pois bem, a variabilidade anual levou a que o SNS perdesse médicos e o Governo não fez nada para o impedir. E sabia muito bem que podia ter respondido à proposta do Bloco de Esquerda de dedicação plena dos médicos para evitar a sangria de especialistas e não o fez. E só não o fez, não apenas não o fez, como em 2021 prevê menos dinheiro adicional para reforçar a contratação de profissionais que tem de ser feita logo a partir de janeiro e, portanto, será paga durante todo o ano menos dinheiro adicional do que aquele que estava previsto para 2020, para as contratações que só começaram em outono. Nós estamos no meio de uma pandemia e o Governo e o país continuam a andar à volta dos mesmos 4.200 profissionais que já faziam falta ao SNS para a normalidade, quanto mais agora para enfrentar esta tormenta. E mesmo que estes 4.200 sejam um acréscimo líquido, o que implica que eles vão acrescentar-se aos precários que serão vinculados e que eles vão substituir aqueles que se vão reformar ao longo de 2020. Os números não mostram isso, mas mesmo que sejam acréscimo líquido, não há nenhuma prova e até agora não há nenhum plano que nos tenha sido apresentado para acreditar que é possível encontrar estes médicos e que é possível superar o problema de vagas vazias nos concursos do SNS e de especialistas do SNS. Senhor Primeiro-Ministro, aquilo que nos separa não é uma divergência sobre interpretação de números. E ninguém se engane, a alternativa orçamental que está a ser debatida aqui é se em 2021 o SNS responde ao país ou se em 2021 o SNS falha ao país. A resposta à pandemia não aguenta um orçamento de continuidade. A resposta à pandemia não se faz com um orçamento de estagnação. E mudar o ângulo sobre os números não vai mudar a realidade dos hospitais. As pessoas nos hospitais não são atendidas por vagas de médicos anunciadas. As pessoas nos hospitais são atendidas por médicos, por enfermeiros, por assistentes operacionais que vão continuar a receber pouco mais do que o salário mínimo. Nós estamos em plena pandemia e tudo mudou. Mesmo que o Governo não queira admitir, o país compreende que tudo mudou. E já não vale a pena, já não chega, já não é suficiente continuar a dizer que vai ficar tudo bem. O mínimo que se exige hoje é muito. Pode parecer muito e certamente será muito, mas o mínimo que se exige hoje é o limite abaixo do qual o SNS começa a deixar gente para trás. E, portanto, o mínimo para 2021 é um orçamento que não deixa o SNS para trás. O Governo negociou 6 orçamentos com o Bloco de Esquerda e sabe perfeitamente que nós não fazemos por menos.
Muito obrigado. Tem a palavra para o PCP, Sr. Deputado Marta Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Numa situação como a que vivemos, o orçamento tem de responder também às necessidades de investimento público do país. Tem de ser essa a prioridade e não a opção com a redução acelerada do déficit. Por isso pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que compromisso assume perante milhares de profissionais de saúde que veem a sua missão dificultada por falta de investimento em instalações e na modernização e renovação de equipamentos? Como justifica o Governo perante as populações os compromissos não cumpridos de investimento e de construção de novos hospitais? Que garantias dá ao Governo de investimentos na escola pública de forma a garantir as condições necessárias para que não haja retrocessos no ensino presencial? Que medidas dá ao Governo de outra consideração pelo investimento nas infraestruturas, no apoio à produção nacional, na promoção do investimento público como forma de promover o emprego, dinamizar o investimento privado e contribuir para a recuperação da economia? Dirá que o orçamento prevê um aumento do investimento público, já o vimos na sua intervenção inicial. Mas a verdade é que já vimos este filme no orçamento suplementar. No orçamento suplementar anunciou-se um aumento de 6.200 para 6.500 milhões de euros face ao orçamento inicial. Agora apresenta-se uma estimativa de execução até ao final de 2020 que fica pelos 5.500 milhões de euros abaixo do orçamentado no suplementar e abaixo do orçamentado no orçamento inicial para 2020. É acaso para perguntar que credibilidade é que têm estes números, estes anúncios de aumentos do investimento público, se não forem acompanhados de medidas que garantam a sua concretização? Que garantias dá ao Governo de que os investimentos anunciados não vão ficar bloqueados à semelhança do que aconteceu no passado? As dificuldades das regras da contratação pública, os problemas nos contratos, não explicam a falta de vontade política, a falta de decisão do Governo para executar muitos dos investimentos anunciados. O investimento público faz falta ao país. Investir agora é garantir uma resposta à crise que vivemos, mas é sobretudo não deixar arrastar problemas que no futuro vão custar muito mais. Cabe ao Governo clarificar se vai ou não assumir a prioridade ao investimento público, tanto no reforço de verbas como em medidas que garantam a sua execução. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PS, Sra. Deputada Telma Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ao longo destes 5 anos e de 5 orçamentos, os portugueses e as portuguesas têm sido testemunhas do indiscutível reforço do SNS, ainda que alguns tentem mostrar o contrário. O PS prioriza a saúde num compromisso com o país para lhe devolver o que lhe foi retirado nos tempos de governação muito para além da Troika. Compromisso que o Partido Socialista lidera, mas que até agora partilha com os parceiros de esquerda neste Parlamento. E não foi a crise pandémica que vivemos que desviou este caminho. A crise obrigou a respostas de curto prazo, mas estas têm vindo a ser orientadas para que o que fazemos hoje signifique uma melhoria estrutural amanhã, aumentando a capacidade de resposta do SNS, que é igual à capacidade do país promover e garantir a saúde de todos os portugueses em todas as dimensões. É neste contexto multidimensional da saúde e do pensamento a longo prazo que se abre uma janela de oportunidade para a área da saúde mental, tantas vezes prometida e tantas vezes preterida. O tema está na agenda mediática, o tema está na casa de cada um dos portugueses, porque o isolamento e a vivência quotidiana da incerteza trouxeram uma consciência sobre o bem-estar psicológico ou sobre a falta dele, que até agora muitos ignoravam. É com o foco de não deixar ninguém para trás, Sr. Primeiro-Ministro, que vem preconizando que este orçamento, conjugado com o Plano de Recuperação e Resiliência, inscreve a saúde mental como uma prioridade. Pela primeira vez, é uma prioridade a promoção do bem-estar psicológico, a criação e organização de respostas em saúde mental, a promoção de literacia e o combate ao estigma. Sr. Primeiro-Ministro, Esta será das mudanças mais significativas para a qualidade da resposta do SNS em Portugal, assim como para a coesão e proteção social, e para isso o enfoque terá que estar na prevenção e no desenvolvimento das pessoas. O tema da saúde mental e o seu poder transversal tem sido reclamado por vários partidos aqui nesta Assembleia.